Declaro aberto o trabalho da sessão, consultando desde logo os nobres pares sobre a ata da sessão de ontem. Sem observações, dou-a por aprovada. Os processos que estão pautados, número de 3 na sessão, todos são da minha relatoria. Então, eu passo a presidente dos trabalhos, para o desembargador Julizar Barbosa Trindade, para a condução dos trabalhos.
Senhor presidente, assumindo honrosa e temporariamente a presidência dessa Corte Eleitoral, eu cumprimento Vossa Excelência, os ilustres pares, senhor procurador, servidores, e vamos ao julgamento. O primeiro da pauta é o agravo regimental na ação de impugnação de mandato eletivo 60.130/2019, agravante coligação Esperança e Mudança. Relatoria do ilustre embargador de Monsenhor Gerardo Maran, e a parecer eu indago.
Eu confirmo o parecer.
Confirmado o parecer, Vossa Excelência está com a palavra para o voto.
Nobres pares, senhor procurador, servidores, como sempre, os votos foram compartilhados, então eu fiz um resumo deste agravo regimental. Agravo interposto em face da decisão monocrática que, verificando a decadência do direito de coligação Esperança e Mudança, impugnar o mandato eletivo de Reinaldo Zambuja Silva e Murilo Zawit, por abuso do poder econômico e fraude, julgou extinto o processo com julgamento do mérito. A controvérsia decorre da discussão sobre o momento em que ocorrerá a decadência do direito de ajuizamento da presente impugnação do mandato eletivo. E aqui eu transcrevo no voto a íntegra da decisão agravada, monocrática, que motivou a interposição desse regimental, e pondero que, para fim do exame do presente agravo, impõe-se reafirmar aqueles argumentos, assim como a conclusão de que a agravante decaiu efetivamente do seu direito de impugnar o mandato eletivo dos agravados, com fulcro no artigo 14, parágrafo 10 e 11 da Lei Maior. E, com a devida vênia, o parecer ministerial não merece acolhida, pois o artigo 16 da Constituição restou plenamente respeitado. O dispositivo em questão estabelece que a lei que alterar o processo eleitoral entrará em vigor na data de sua publicação, não se aplicando à eleição que ocorra até 1 ano da data de sua vigência. É aquele princípio do anuênio. E, como bem lembrou a Procuradoria Regional Eleitoral, trata-se de comando constitucional cuja interpretação ocorre da forma mais abrangente possível em benefício da segurança jurídica do sistema democrático. Ocorre que, conforme decisão transcrita no voto monocrático, o uso do processo judicial eletrônico tornou-se obrigatório no âmbito desse tribunal a partir da edição da resolução TRMS 590. Trata-se de diploma editado em 27/3/2017. Cuja vigência se operou por sua publicação no TJ em 29 de março de 2017, portanto, há mais de 1 ano antes do pleito de 2018. De par disso, não é possível afirmar que houve desrespeito à segurança jurídica, à proteção da confiança ou à isonomia por meio de inovação tecnológica, cujo processo de implantação tomou mais de 10 anos, contados da promulgação da Lei 11.419 em 2006. Até a edição da resolução 590, no primeiro semestre de 2017. Então, ao meu sentir, o agravo não merece provimento. Sendo assim, contrário ao parecer ministerial, sendo evidente a verificação decadente da agravante para a propositura da ação de impugnação de mandato eletivo, nego provimento ao recurso. Eu voto, senhor presidente.
Como vota o doutor Clorisvaldo?
Com o relator.
O doutor Daniel Castro.
Com o relator, presidente.
Doutor Valdo.
Com o relator.
Doutor José Henrique.
Com o relator.
Doutor José Eduardo Chemin.
Com o relator.
Eu também acompanho o relator, portanto, a decisão fica. Por unanimidade, foi negado provimento ao recurso, decisão contrária ao parecer. Eu anuncio o segundo da pauta, que é a ação de investigação judicial eleitoral 60.01.130/2019, 616-89 de 2018, eleições de 2018, representante à coligação Amor, Trabalho e Fé, e representado Reinaldo Azambuja Silva e outros, relatoria do desembargador Divonci e a parecer.
Confirmo o parecer.
Mantido o parecer, Vossa Excelência está com a palavra para o voto.
Como anunciado, a coligação Amor, Trabalho e Fé ajuizou a apresentação de investigação judicial eleitoral em face de Reinaldo Azambuja Silva, Murilo Zawita e coligação Avançar com responsabilidade por prática de conduta vedada e abuso de poder político, pleiteando cassação do registro ou diploma dos representados com decretação de sua ineligibilidade. Os fatos que envolvem os demandados são dois. Primeiro, disponibilização de biografia no site oficial do Governo do Estado durante a campanha. E dois, utilização de bens públicos e servidores públicos na propaganda eleitoral na televisão. Com relação ao primeiro fato, a representante argumenta que o representado Reinaldo Azambuja fez uso de bens e servidores do poder público, esse é o segundo fato, em benefício da candidatura à reeleição por cargo do governador. Dessa forma, sua conduta teria implicado em violação da isonomia entre os candidatos, por conseguinte prática conduta vedada com abuso de poder, pleiteando assim a decretação sua ineligibilidade e imposição de multa. Em caso, restou pacificado que a divulgação ocorreu com o uso de site oficial, com relação ao primeiro fato, no qual foi veiculado o texto biográfico referente a Reinaldo Azambuja Silva, governador e candidato à reeleição em 2018. Trata-se de texto que foi mantido durante o período vedado. É perceptível, então, o caráter de exaltação pessoal da figura do governador e candidato à reeleição no material veiculado, circunstância que não se coaduna com a restrição legal imposta à publicidade institucional. Por esse motivo, reconheço a procedência da representação quanto à conduta vedada por vindo do 73-6B da Lei das Eleições, praticada por meio da divulgação de biografia do governador e candidato à reeleição durante o período vedado no ano de 2018. No tocando o segundo tópico, por sua vez, não há prova suficiente da procedência da tese de que os representados se valeram de policiais e viaturas para a gravação da propaganda eleitoral, ou de que tenham organizado operações policiais simuladas em benefício de suas candidaturas. Ao mesmo tempo, inexistem provas de que tais filmagens tenham ocorrido de modo irregular, com abuso de poder político dirigido à indevida utilização de pessoal e equipamento do Estado em benefício da candidatura dos representados. O fato incontroverso é que as imagens de viaturas e abordagens policiais constituem mera captação de imagens da atividade policial, situação que afasta, ao meu ver, a incidência de abuso de poder ou de conduta vedada. Cito no voto jurisprudente que corrobora o meu entendimento. Então, frente a isso, não reconheço a prática da conduta vedada prevista no 73.1 e 2 da Lei das Eleições para os representados. Os representados deverão, portanto, sofrer as penalidades decorrendo da infração à Lei 9.504 pela prática de conduta vedada prevista no seu artigo 73.6b. Dado o grau de lesividade mínimo da conduta sustentada pelos representados, aplico-lhes as sanções pecuniárias do mínimo legal no valor de R$ 5.320,50, a teor da previsão expressa no artigo 77, para 4 da resolução TSE 23.55/2017. Ponto finalizando, de acordo com o parecer, julgo parcialmente procedendo presente representação e condeno os representados Reinaldo Azambuja Silva, Murilo Zawita e coligação Avançar com Responsabilidade. Pela prática de conduta vedada, como já disse, no artigo 73, ao pagamento de multa, no valor de R$ 5.320,50, e indefiro os pedidos de cassação dos respectivos diplomas e decretação de ineligibilidade formulados em razão dos mesmos fatos. Então, senhor presidente, com o parecer parcialmente procedente, é o voto.
Com voto, o desembargador, o doutor Clorisvaldo.
Com o relator.
Doutor Daniel Castro.
Com a relatoria, presidente.
Ariovaldo Nantes.
Com o relator.
José Henrique.
Com o relator.
José Eduardo.
Acompanho o relator.
Eu também acompanho, portanto, a decisão fica por unanimidade. Foi dado parcial provimento ao pedido. Decisão em conformidade com o parecer ministerial. Passamos, então, ao terceiro caso, que é ação de investigação judicial eleitoral 60.16.72.25/2018, eleições de 2018, representantes Odilon de Oliveira e a coligação correspondente, representados Reinaldo Azambuja e outros. Aparecer.
Confirmo o parecer, presidente.
Confirmado o parecer, Sua Excelência, o relator tem a palavra para o voto.
Pois não, também um resumo. Odilon de Oliveira, coligação Esperança e Mudança, ajuizar a representação contra Reinaldo Azambuja Silva, Murilo Zawit e coligação Avançar com Responsabilidade. Por prática de conduta vedada com abuso de poder político e econômico, pleiteando aplicação de multa aos representados e a decretação de inelegibilidade. A PRR requereu o desmembramento do processo com a reunião para julgamento comum do fato 2 da petição inicial, então envolvendo Reinaldo, Murilo e Joaquim Soares, e da representação no número tal, que requeriu ainda a inclusão de Wellington de Oliveira, Hudson Pereira Bonfim e Joaquim Soares no polo passivo deste efeito, que foi deferido. Então foi feito esses desmembramentos. Efetuado o desmembramento do feito a pedido do parquê, os fatos envolvendo Joaquim Soares, secretário municipal de Dourado, pedindo votos para Reinaldo durante a sessão plenária da Câmara Municipal, transmitida ao vivo pela televisão, foram apreciados nesse tribunal, no julgamento da representação número tal, dia 12 de novembro agora. Eu fui o relator. No que concerne ao fato 1, ou seja, o uso de bem público e servidores públicos para campanha eleitoral em favor dos representados, fecha aspas, a representante argumenta que o vereador delegado Wellington fez uso de bens de servidor poder público em benefício da candidatura à reeleição de Reinaldo Azambuja Silva e Murilo Zawit, o que caracteriza a prática de conduta vedada com abuso de poder no sistema do artigo 73 da lei de regência, acarretando a inelegibilidade e multa. Contudo, verifico que o vídeo carreado aos autos indica que o representado Wellington, vereador, esteve na sede da Câmara Municipal de Campo Grande, na parte externa do prédio, e, ao discursar para membros da Guarda Civil Metropolitana, pediu votos para Reinaldo, então candidato à reeleição para o cargo de governador. Cumpre anotar, desde logo, que a propaganda eleitoral nas dependências do Legislativo pode ser autorizada pela mesa diretora da Casa, mas não há prova nos autos de que houve autorização nesse sentido. De toda forma, o fato de a conduta ter ocorrido na parte externa do prédio, sem uso de sua estrutura física, equipamentos ou servidores, afasta ao meu sentir a eventual irregularidade da propaganda eleitoral em exame e, com isso, subtrai pressuposto lógico do abuso descrito na inicial, pois, sendo regular e lícita a propaganda, não pode, a toda evidência, ao mesmo tempo, configurar conduta vedada. Os servidores que apareceram no vídeo foram identificados e ouvidos, a pedido da Procuradoria Regional Eleitoral. No entanto, relatam que compareceram à sessão do dia 18/10/2018 em horário diverso do de expediente regular. Colhe-se ainda da instrução que, na mesma data, foi votado em segundo turno a proposta de emenda à Lei Orgânica Municipal número tal, cujo escopo era modificar a redação do artigo tal da Lei Orgânica de Campo Grande, a fim de fazer constar a denominação Polícia Municipal no lugar de Guarda Civil Metropolitana, tal como consta da ata da sessão daquele dia disponível na internet. Então, aí é justificativa a presença de tantos guardas municipais lá. Não se sustenta, pois, ao meu ver, a tese de que os representados teriam feito uso de servidores, representado aqui o Reinaldo e o Zawit, o uso de servidores em seus horários de trabalho para a promoção da candidatura. Os servidores em questão eram guardas municipais que estavam naquele local para acompanhar a votação de interesse da categoria funcional. Os depoentes, inclusive, estavam em seu horário de almoço quando o vídeo foi gravado. E o representado Hudson estava em horário de folga, pois seu turno de serviço só teria início à noite. Ou seja, Hudson e os demais membros da Guarda Civil estavam no local por interesses próprios. O vereador Wellington estava lá porque é vereador e a sessão da qual participou não teve cunho eleitoreiro, nem solicitação de manifestação de apreço em favor da candidatura. Então, por isso aqui, esse breve discurso que eu faço aqui, não reconheço a prática da conduta vedada prevista seja pelo representado Wellington, seja por Udo Pereira Bonfim, agente da Guarda Municipal, que disponibilizou o vídeo seu perfil na rede social Facebook. E anotei aqui ainda que, em consulta ao perfil de Hudson, na rede social Facebook, verifica-se que o vídeo de 1 minuto e 27 segundos teve apenas 1.300 visualizações, 7 compartilhamentos e 93 reações. Não seria razoável concluir que pedido de votos feito em referida publicação teria aptidão para lesionar a igualdade de disputa no segundo turno do pleito de 2018, quando compareceram às urnas 1.449.374 eleitores. Sequer é possível falar em benefício aos candidatos. E, por tais razões, não reconheço prática de conduta vedada dos representados Reinaldo e Murilo. Ante exposto, contrariando o parecer, o julgo improcedente a representação, indeferindo de consequência os pedidos formulados na inicial. Julgando improcedente e contrariando o parecer, senhor presidente.
Como vota o doutor Clorisvaldo?
Como relator.
Doutor Daniel Castro?
Acompanho o relator, senhor presidente.
Doutor Ariovaldo Nantes?
Como relator.
Doutor José Henrique?
Como relator.
José Eduardo?
De acordo.
Eu também estou de acordo com o relator, portanto, a decisão fica. Por unanimidade, foi julgada improcedente a representação judicial eleitoral, nos termos do voto do relator. Decisão contrária ao parecer ministerial. Devolvo, então, a palavra ao vice-presidente para a sequência dos trabalhos.
Agradeço. Concluída a fase judicial da sessão, passemos à fase administrativa. Temos 4 processos aqui a serem apreciados, 3 são de renovação da requisição ao servidor, Fátima do Sul, Ponta Porã, Dourados. Parecer da Corregedoria pelo deferimento, e eu voto acompanhando o parecer da Procuradoria pelo deferimento das requisições. Todos de acordo? Requisições, renovação, requisição, aprovados unânime. O quarto é o processo administrativo, indicação, aquilo que nós falamos ontem, indicação de pessoas físicas e instituições públicas para receber a distinção honorífica denominada Medalha Comemorativa de 40 anos da Justiça Eleitoral desse Estado. O parecer da comissão, a comissão...
Já anunciou-se hoje os 3.
Ah, sim, então já tem a comissão, já é do conhecimento de todo mundo. Parecer da comissão pelo deferimento, então eu como relator... No seu resolução TRE 668 de 2/12/2019 de ontem, e considerando a regular tramitação do presente procedimento, voto pela outorga da distinção às 16 pessoas físicas e às 3 instituições públicas, conforme a relação encaminhada pela Direção-Geral a todos os nobres pares. Então, aqui está anotada, disponibilizada cópia do voto a cada um dos membros. Quem são essas instituições? Quem são as instituições?
As instituições do Tribunal de Justiça, a Assembleia Legislativa e o Governo do Estado.
Vocês vão homenagear as instituições?
As instituições.
Está certo isso?
É na pessoa dos seus presidentes.
Né? Ah, bom, na pessoa dos seus presidentes.
Mas, são as instituições. Né?
Tudo bem. Todos de acordo?
Pode. Não sei se é possível ou não, mas...
É possível, sempre.
Isso é interessante... É interessante a posição de homenagear servidores, tanto ativos quanto inativos, mas acho que faltou uma figura aí que também acho que tem importância nesse processo, que seria um juiz eleitoral. Não sei se, de repente, seria possível incluir, simbolicamente, digo, né? Ou seja, quem, de repente, trabalhou há mais tempo, alguma coisa assim. Eu acho importante pelo efeito simbólico, né, desse gesto. Né? Mas todos que participam desse processo do trabalho de eleitoral foram contemplados de alguma forma, né? Acho que senti só observando assim que faltou de repente a figura do juiz eleitoral. Não sei se de repente seria possível incluir alguém aí, a administração, a comissão poderia ver quem seria mais indicado, de repente o mais idoso ou que tem mais tempo de jurisdição eleitoral, alguma coisa assim. Da ativa seria de repente interessante.
Da ativa, né? Você acha?
Não sei, isso é o decídio só.
É igual, amanhã vai ter uma cerimônia no Tribunal de Justiça, todos nós seremos homenageados. Tem mais de 150 pessoas.
É verdade, você tem razão.
Quando deslustra. Eu já recusei título de cidadão do campograndense e do Estado, porque eu digo, quem vai mais? Ah, e, quer dizer,
eu falo, sim. Presidente, por efeito simbólico.
Agora eu acho, não, eu é muito válido,
agora, se aposentado
só que eu acho
ou não,
que deveria
isso,
ser, só talvez escola, um juiz que escola, foi juiz, né, eleitoral mais antigo.
Pode ser.
Aí poderíamos verificar isso?
Poderíamos.
Tá? Eu aprovo, sem dúvida, concordo. Ótima sugestão. Eu
acho que prefeito simbólico, é, né? Pra, como integrante.
Nós aqui não vamos ser homenageados, não, né?
Não.
Tá.
Seria o vigésimo.
Não, por favor. Não, não. Ariovaldo, bom, Hard, você fica encarregado, tá, de verificar nos anais da casa aí.
20 homenageados, subiu para 20.
Tá. Representando todos os juízes eleitorais, tá, do Estado que já foram, né, bababá, o primeiro juiz eleitoral. Não aquele, por exemplo, que foi embargador aqui, vai ser o Jesus, não é?
Sim, o primeiro presidente mandou Jesus.
O que você está rindo? É, então tá. Todos de acordo? Ariovaldo, de acordo com o Luisvaldo?
Não, de acordo.
Então, até terça-feira que vem, horário normal, né? É. E essa cerimônia de vocês aí, eu quero dar uma olhada antes, tá? Que não vamos ficar 2 horas aqui chamando um por um, é maçante.
É 2 minutos, e se termina a sessão.
Você é um dos grandes responsáveis. Eu vi um excreto ali, parece só craque, pô.
Já tem uma confirmação e vão vir 4 ministros do TSE.
E daí, como é que eles ficam ali? Não,
ficam aqui, recebem a medalha. Um deles, a gente seleciona para falar em nome dos homenageados. Dá 2 minutos para ele.
Bom, então você combina com o diretor e vocês tocam todas essas moagens, né?
Tô...
Obrigado. Cerrado a sessão. Eu sou meio...